E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. Eu sou Giovana Farias e está começando mais um programa Frente a Frente. Obrigada pela sua audiência. Imagine como seria largar tudo o que você um dia construiu aqui e se mudar para o norte do país. Começar uma nova vida, em um novo emprego, em um lugar desconhecido. Pois é, o jornalista Cristiano Machado passou por isso e em entrevista ele nos conta à Rádio Facop suas experiências de vida. Vamos falar agora com o jornalista Cristiano Machado. Cristiano, como e quando começou a carreira e com quantos anos de idade?
Olá, Giovana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito esse convite para a gente falar um pouco aí da faculdade, da Facop, a querida Facop, onde eu guardo excelentes recordações, onde aprendi muito e onde fiz muitas amizades e que me deu muita bagagem teórica para seguir nessa nossa carreira de jornalista. Eu quero agradecer novamente aí a você pelo contato, pelo convite e um abraço especial ao meu professor e um dos maiores incentivadores aí da minha carreira, que é o colega, o jornalista respeitado e com uma história muito grande em Presidente Prudente, que é o professor Homero Ferreira. Estou à disposição para falar um pouco mais aí sobre a nossa bela profissão de jornalista.
Quando ingressou na Facop, tinha quanto tempo de atuação no mercado?
Eu comecei na comunicação com 16 anos. Eu, desde pequeno, apaixonado por rádio esportivo, eu vivia com o rádio, eu acompanhava as transmissões dos jogos, dos programas de esporte de Presidente Prudente, de São Paulo, de Rio de Janeiro, até mesmo de emissoras aí vizinhas ao Brasil, da Argentina, até mesmo do Uruguai. Eu gostava muito, eu dormia com o rádio na cabeceira da cama. Então, em 1994, eu procurei, acompanhado meu pai, o Wilson Mata, saudoso Wilson Mata, e o Sérgio Jorge Alves, o professor Sérgio Jorge, da equipe de esportes, uma das mais tradicionais de Presidente Prudente, aqueles que eram sucesso no rádio esportivo, e fui lá e pedi, mas olha, eu quero aprender, eu quero estar por aí, e tive também um apoio muito grande do Jurandir Gomes, outro saudoso radialista de Presidente Prudente, que marcou época no rádio de São Paulo. Foi quando eu comecei a trabalhar antigamente de rádio escuta. Durante as transmissões dos jogos, eu ficava ouvindo as emissoras para passar para o plantão esportivo que informava os resultados dos jogos, o Lucas Macedo, ainda também na Rádio Presidente Prudente, e esse foi meu começo no rádio, né? Depois de um ano e meio, que eu tive a primeira oportunidade para falar no microfone, e confesso, foi um desastre, porque um nervosismo tomou conta, mas com uma certa paixão do rádio mesmo.
E que diferença fez para sua carreira ter feito o ensino superior?
A diferença exatamente foi aliar a prática, a experiência prática já na redação, início de carreira, começando do zero, os conceitos teóricos, as informações acadêmicas e ciência mesmo, que é a prática e o ensinamento do jornalismo. Então me ajudou muito, porque muita coisa que a gente fazia na redação antes de começar os estudos, né, começar o curso na Facop, a gente fazia, mas muitas vezes nem sabia se estava fazendo e o que realmente estava fazendo, né? E com o ensinamento dos professores, a experiência dos professores na vida prática da redação, com muito mais tempo de convivência em redações e também no meio acadêmico, a gente conseguiu aprender muito da questão teórica e de muitos fatos que a gente leva até hoje na nossa profissão e que eu guardo com muito saudosismo os ensinamentos de todas as matérias, todas as disciplinas que eu pude participar ativamente na Facop.
Bom, o seu TCC teve cerca de 500 páginas. Qual foi o tema e como foi produzir o TCC de maior número de páginas da história da FACOP, que forma jornalistas desde 1998?
A ideia nasceu da paixão pelo futebol, pelo esporte e também pelo rádio esportivo. Eu, na época, era editor do jornal O Imparcial do Presidente Prudente, já fazia algumas participações em programas de rádio, algumas transmissões de emissoras de Presidente Prudente, e eu quis contribuir com um registro histórico da nossa região, e a ideia foi de fazer um resumo de uma biografia, de um livro-reportagem, contando um pouco da história dos jogadores de futebol que nasceram na região de Presidente Prudente e defenderam a Seleção Brasileira de Futebol, categorias de base e também a profissional. Foi um trabalho de 2 anos e até hoje foi uma das coisas que mais me deu prazer na profissão. Eu fiz uma pesquisa acompanhada, inclusive, pelo professor Homero Ferreira, que foi o orientador, uma pesquisa nos municípios, em todos os municípios da região administrativa de Presidente Prudente. Eu pesquisei todo o arquivo do jornal O Imparcial, todo o arquivo, livro por livro. Foi algo exaustivo, porém gratificante, pois descobri muitas histórias fantásticas do futebol de Presidente Prudente e da história desses jogadores que tiveram a honra de jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Foi, até mesmo, confesso, eu exagerei um pouco nos relatos, são mais de 500 páginas de histórias, não só do futebol, mas também um pouco da história de vida de cada um deles, e é um trabalho pelo qual eu tenho o maior orgulho e confesso que foi, até hoje, é uma das coisas que mais me dão saudade de fazer, que é livro-reportagem. Inclusive, tenho intenção de transformar realmente um livro, buscando aí a atualização desse trabalho para que esse registro ele possa ser também útil e possa ser conhecido por mais pessoas da nossa região e também de outros locais.
Como surgiu a oportunidade de ir para Palmas?
A oportunidade surgiu em 2008. Eu já tinha 14 anos de experiência na profissão. Desses 14 anos, 11 como jornalista orgulhosamente formado pela FACOP. Eu já trabalhava em Presidente Prudente, inclusive no extinto jornal Oeste Notícias. Também acumulava a função de produtor de jornalismo da TV Fronteira e fazia correspondência freelance para o jornal Folha de São Paulo, com atuação aí nas questões fundiária e também na questão de segurança pública. Eu atuei como colaborador da Folha de São Paulo no Oeste Paulista por mais de 7 anos e com 430 textos publicados no jornal, considerado o maior jornal do país, inclusive com manchetes no jornal. Eu já tinha uma experiência e um trabalho já muito vasto em Presidente Prudente. Em 2008 surgiu a oportunidade do colega Kleber Toledo, jornalista também que atuou no jornal Imparcial e foi formado aí na FACOP, inclusive foi professor da faculdade. Ele me convidou para atuar em Palmas, Tocantins. Ele já havia saído de Presidente Prudente em 2003, foi pioneiro em Palmas no mercado de internet, de jornalismo online, e hoje proprietário do portal Kleber Toledo, portal CT, que é o veículo de comunicação da internet mais lido do estado, credibilidade e incontestável e também um prestígio muito grande. Ele me chamou em 2008 para ser chefe da redação do CT. Aí eu decidi arriscar, já havia tido outras propostas para atuar fora de Presidente Prudente, inclusive em Santa Catarina, São Paulo, mas eu vi que em 2008 chegou a hora da gente tentar algo mais, tentar a vida em outro lugar, e graças a Deus, até hoje em Palmas, a gente segue trabalhando aí já com experiências não só em veículos de comunicação, mas também na comunicação corporativa e comunicação pública.
Como foi a decisão de trocar o emprego estável pela oportunidade no lugar desconhecido?
Em 2008 surgiu a oportunidade do colega Kleber Toledo, jornalista também que atuou no Jornal Imparcial e foi formado aí, na Facop, inclusive foi professor da faculdade. Ele me convidou para atuar em Palmas, Tocantins. Ele já havia saído de Presidente Prudente em 2003, foi pioneiro em Palmas no mercado de internet, de jornalismo online, e hoje proprietário do portal Kleber Toledo, portal CT, que é o veículo de comunicação da internet mais lido do estado, credibilidade incontestável e também um prestígio muito grande. Ele me chamou em 2008 para ser chefe da redação do CT. Aí eu decidi arriscar, já havia tido outras propostas para atuar fora de Presidente Prudente, inclusive em Santa Catarina, São Paulo, mas eu vi que em 2008 chegou a hora da gente tentar algo mais, tentar a vida em outro lugar, e graças a Deus, até hoje em Palmas, a gente segue trabalhando aí já com experiências não só em veículos de comunicação, mas também na comunicação corporativa e comunicação pública.
Qual foi o primeiro impacto ao chegar em Palmas?
Sem dúvida, o impacto inicial é na questão pessoal, familiar. Deixar boa parte da família para tentar algo num lugar onde a gente não tem nenhum parente, a gente não tem nenhum apoio familiar, digo de pais, avós, enfim. E na questão pessoal realmente foi o maior impacto ali de tentar algo novo, cheio de esperança, cheio de vontade de trabalhar e desbravar em outro local. Profissionalmente, o impacto foi muito positivo, fui muito bem recebido no estado, fui muito bem recebido pelos companheiros de trabalho inicialmente, e desde lá a gente vem trabalhando, lutando aí na nossa profissão, na profissão muito boa, uma profissão que eu amo e que tem as suas dificuldades, tem, mas que é algo diferenciado. Eu ouvia muito o grande narrador de futebol da Rádio Bandeirantes, Flávio Araújo, que sempre dizia: jornalismo, ele é excelente porque você nunca repete o que você faz no dia anterior. Sempre você está fazendo algo novo, você está conhecendo novas pessoas, está desenvolvendo outros trabalhos, enfim. É algo fascinante mesmo e a gente segue lutando aí nessa amada profissão.
Quais as expectativas vividas lá e quais os fatos marcantes?
São muitas, né? São muitas experiências. Já em Presidente Prudente eu tive experiências já muito marcantes na minha vida profissional, das quais eu destaco, entre outras, a atuação pela Folha de São Paulo, o trabalho no Jornal Imparcial, no Jornal Oeste Notícias, coincidentemente nesses dois locais, sempre na companhia do professor Homero Ferreira. E em Palmas, algumas das maiores satisfações foram implantar, depois de uma experiência no portal Kleber Toledo, implantar no governo do estado a agência de notícias. Ela havia sido recém-criada, ela foi inativada por algum tempo e depois nós, graças a Deus, nós tivemos a honra de implantar um sistema ao lado de outros três profissionais também aqui do estado do Tocantins, implantar um sistema de comunicação pública voltado para o mercado, porque a ideia muito de comunicação pública no norte, principalmente norte e nordeste do Brasil, é aquela comunicação pública voltada para o órgão público e para os gestores. Nós fizemos aí outro dado, nós tivemos um trabalho realmente de estudo, de conteúdo, e o conteúdo privilegiando realmente os aspectos social e também de interesse jornalístico das notícias que o governo do estado entre 2011 e 2014 ele produziu. Então essa foi uma das experiências marcantes aqui no estado de Tocantins. E hoje, atuando de forma autônoma no jornalismo, eu e um amigo do Rio Grande do Sul, nós, após muito tempo de experiência em veículos de comunicação e também algumas experiências aí no poder público, na comunicação pública, nós montamos uma empresa de consultoria e assessoria de comunicação, e essa empresa presta serviço a sindicatos, a órgãos públicos, a gestores, a empresas, enfim. E a gente vai tocando o barco aqui com esse trabalho de comunicação corporativa e também pública no Tocantins.
Qual sua visão sobre o mercado de trabalho para jornalistas?
A minha visão sobre o mercado de trabalho para os jornalistas, ela é uma visão atualmente preocupante, porém desafiadora. Preocupante por quê? De uns anos para cá, a gente vê muito fechamento de vagas de trabalho, de oportunidades de trabalho para o jornalista. Desafiador por quê? E além dessa questão financeira, das empresas de comunicação, elas se unindo, elas cortando gastos, e infelizmente numa empresa de comunicação os primeiros cortes são na redação, afetam diretamente o nosso trabalho. Além disso, tem a questão das redes sociais, a democratização das redes sociais. Hoje isso influencia diretamente no meio de comunicação, porque o reflexo é imediato e a repercussão de uma notícia, de um fato que chega ao conhecimento do jornalismo, ela é até mesmo, antigamente o jornalista que informava, hoje não, hoje qualquer pessoa pode ser detentora de uma informação e transmitir essa informação. O que que eu vejo como desafiador? É o jornalista, independente da função que ele atue, no veículo de comunicação, se ele atua na comunicação corporativa, na área privada ou na área pública, o jornalista ele tem que cada vez mais se preparar culturalmente, ele tem que se preparar com a atualização das tecnologias e, principalmente, ele tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. Independente se for um jornalista segmentado. Por que eu digo isso? Porque, apesar de que na rede social qualquer um dá uma informação, propaga uma informação, a qualidade da informação vai sempre prevalecer. E essa qualidade ela é obtida graças a toda uma preparação técnica que vai desde a experiência, a capacidade profissional, capacidade técnica desse profissional e os conceitos, aquilo que ele obteve como ensinamentos teóricos que ele obteve justamente na academia. Então, o diferencial do jornalista é que o jornalista, independente se é um jornalista autônomo, se é um profissional de redação, se é um assessor, o jornalista, diante dessa crise financeira, dos cortes de gastos das empresas e também das redes sociais, o jornalista ele terá a condição, desde que seja preparado aí com sua bem preparado, ele vai dar aquela informação com a qualidade, o zelo e com toda a carga de aprendizado aí que une não só a prática como a teoria que ele adquire na faculdade.
Como você avalia a preparação acadêmica em relação ao mercado? E quanto a isso, você teria alguma sugestão?
A minha visão sobre o mercado de trabalho para os jornalistas, ela é uma visão atualmente preocupante, porém desafiadora. Preocupante por quê? De uns anos para cá, a gente vê muito fechamento de vagas de trabalho, de oportunidades de trabalho para o jornalista. Desafiador por quê? E além dessa questão financeira, das empresas de comunicação elas se unindo, elas cortando gastos e infelizmente numa empresa de comunicação, os primeiros cortes são na redação, afetam diretamente o nosso trabalho. Além disso, tem a questão das redes sociais, a democratização das redes sociais. Hoje, isso influencia diretamente no meio de comunicação, porque o reflexo é imediato e a repercussão de uma notícia, de um fato que chega ao conhecimento do jornalismo, ela é até mesmo, antigamente o jornalista que informava, hoje não, hoje qualquer pessoa pode ser detentora de uma informação e transmitir essa informação. O que que eu vejo como desafiador? É o jornalista, independente da função que ele atue, no veículo de comunicação, se ele atua na comunicação corporativa, na área privada ou na área pública, o jornalista ele tem que cada vez mais se preparar culturalmente, ele tem que se preparar com a atualização das tecnologias e, principalmente, ele tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, independente se for um jornalista segmentado. Por que eu digo isso? Porque, apesar de que na rede social qualquer um dá uma informação, propaga uma informação, a qualidade da informação vai sempre prevalecer. E essa qualidade ela é obtida graças a toda uma preparação técnica que vai desde a experiência, a capacidade profissional, capacidade técnica desse profissional e os conceitos, aquilo que ele obteve como ensinamentos teóricos que ele obteve justamente na academia. Então, o diferencial do jornalista é que o jornalista, independente se é um jornalista autônomo, se é um profissional de redação, se é um assessor, o jornalista, diante dessa crise financeira, dos cortes e desgastos das empresas e também das redes sociais, o jornalista ele terá a condição, desde que seja preparado aí com sua bem preparado, ele vai dar aquela informação com a qualidade, o zelo e com toda a carga de aprendizado aí que une não só a prática como a teoria que ele adquire na faculdade. Eu queria mais uma vez agradecer ao convite, Giovana. Muito obrigado mesmo, foi muito bacana esse bate-papo. Eu espero ter contribuído com os colegas aí da Facop e dizer que eu tenho muita saudade da faculdade, dos amigos que fiz, dos momentos que nós vivemos aí. São 4 anos, passa rapidinho, mas é algo que a gente lembra até hoje. Eu quero fazer um agradecimento especial também ao professor Homero, meu professor não só aí na faculdade, mas também em todo a minha, o começo de carreira. E hoje, até hoje, eu levo muitos ensinamentos do professor Homero Ferreira na minha vida profissional, que o principal deles foi que o Homero Ferreira, ele se mostrava sempre aquele profissional arrojado, aquele jornalista que não se contentava com aquilo que lhe era passado. Ele sempre buscava algo mais e, graças a Deus, eu tive a experiência de ter trabalhado com o professor Homero no começo, como tantos outros profissionais também que me ensinaram muito, muito, muito. Muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês aqui. Até a próxima.
Acabamos de falar com o jornalista Cristiano Machado. E o nosso programa Frente a Frente vai ficando por aqui. A produção e apresentação foi minha, Giovana Farias, orientação e supervisão do professor Homero Ferreira, edição eletrônica de Walter Santos. E a você, ouvinte, muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos em um próximo programa. Tchau! Este programa foi gravado no dia 16 de janeiro de 2017.
WRF apresentou Frente a Frente.